voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 17 de junho de 2020.
E vamos ao destaque do dia, mais de 236 bilhões de reais para a agricultura.
Presidente Jair Bolsonaro lança plano Safra, que prevê crédito para pequenos, médios e grandes produtores.
E ressalta a importância do setor para a economia brasileira.
Nessa pandemia, o campo não parou. E essa região, mais do que garantiu a nossa segurança alimentar, também fez com que a alimentação não cessasse nas cidades.
E pequenos agricultores do semiárido contam com mais um auxílio durante a pandemia.
Governo vai antecipar pagamento do Garantia Safra, Cleide Lopes.
Benefício que é pago normalmente em 5 parcelas está sendo pago de uma só vez por causa dos prejuízos econômicos gerados pela Covid-19.
E você também vai ouvir hoje.
Banco Central reduz taxa básica de juros para 2,25%, o menor índice da história.
E vamos falar sobre o impacto dessa decisão na economia.
60 mil cestas básicas para indígenas do Amazonas.
A Voz do Brasil acompanha de perto a entrega dos alimentos. Daniel Ito.
As 60 mil cestas equivalem a 1.300 toneladas de alimentos e vão contemplar famílias indígenas em 32 municípios de todo o Amazonas.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro deu posse hoje ao novo ministro das Comunicações, Fábio Faria.
A pasta fazia parte do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
O novo ministro falou sobre as prioridades da área e disse que esse é o momento de unir esforços contra o coronavírus.
E o presidente Bolsonaro defendeu o respeito à Constituição e à democracia.
Fábio Faria vai chefiar o Ministério das Comunicações. As áreas de ciência, tecnologia e inovações continuam sob a direção de Marcos Pontes. Na cerimônia de posse, que foi conjunta e realizada no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro assinou decretos com normas sobre radiodifusão e comunicação à distância. O presidente afirmou que quanto melhor estiverem as comunicações, melhor estará a população. Ele destacou a importância das comunicações para levar a verdade a todos os brasileiros e defendeu o respeito à Constituição e à democracia.
Cada poder de per si, com harmonia, com independência, fazer valer os valores da democracia para que nós consigamos atingir os nossos objetivos. O nosso povo respira liberdade. Temos uma Constituição pela frente, que pese algum de nós até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, de honrá-la e respeitá-la para o bem comum. E tenho certeza que respeitando cada artigo da nossa Constituição, nós atingiremos o nosso objetivo para o bem de todos.
O novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, definiu a pacificação como uma das prioridades da nova pasta. Segundo ele, a batalha contra o coronavírus exige de todos uma postura de compreensão e de abertura ao diálogo. A pandemia, segundo ele, também mudou hábitos. Muitas pessoas passaram a usar a internet com mais frequência, seja para trabalhar em casa, fazer compras ou pedidos de alimentação, por exemplo. Essas mudanças devem impulsionar ações do governo, segundo o ministro.
É prioritário fazer o processo de inclusão digital andar a passos largos, porque ainda há uma grande parcela da população sem acesso à internet. Milhões de crianças que não conseguem assistir às aulas online e adultos que não têm como trabalhar remotamente.
De acordo com o ministro Fábio Faria, a determinação do presidente Jair Bolsonaro é levar acesso democrático às tecnologias de comunicação a todos os cidadãos. O Brasil tem potencial de alcançar 80% da população com internet banda larga, mas a intenção é alcançar a todos. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, destacou o papel das comunicações como elementos fundamentais a todos os países e fez um balanço das ações da pasta comandada por ele. Por exemplo, na redução dos processos de radiodifusão e na ampliação dos pontos de comunicação com satélites. Marcos Pontes também disse que este é um momento em que todos devem estar unidos no combate ao coronavírus.
Nós precisamos agora de um Brasil unido, a gente precisa de um país que vença a pandemia e saia melhor dessa pandemia. E nós temos todas as condições de fazer isso.
O Ministério das Comunicações será responsável pela radiodifusão e telecomunicações por empresas como a Telebrás, os Correios e a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, responsável pela produção do programa A Voz do Brasil, além da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Com a recriação da pasta, a Secretaria Especial de Comunicação Social, antes ligada à Secretaria de Governo da Presidência da República, será direcionada ao Ministério. Reportagem Daniele Popov.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, definiu hoje a nova taxa básica de juros, a Selic.
A taxa que estava em 3% agora foi para 2,25% ao ano.
É a menor taxa Selic desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação.
A repórter Luciana Colares de Holanda está ao vivo com a gente para mais detalhes.
Boa noite, Luciana. Por que que o comitê decidiu baixar novamente a taxa básica dos juros?
Boa noite, Nazi, Alexandra, boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. O Copom decidiu baixar a taxa de juros porque avalia que a pandemia da Covid-19 continua provocando uma desaceleração forte da economia em todo o mundo, o que torna desafiador o ambiente para as nações emergentes como o Brasil. Além disso, o desempenho da economia brasileira caiu no primeiro trimestre, como reflexo da pandemia, e esse nível de ociosidade pode produzir inflação abaixo do esperado. O comitê afirma ainda que, se a pandemia se prolongar, pode haver aumento da incerteza e as pessoas vão poupar mais e consumir menos, levando a mais ociosidade da economia.
E, Luciana, o Copom faz alguma previsão para a recuperação da economia?
Olha, Alessandra, o Copom avalia que, para recuperar de forma sustentável a economia brasileira, é necessário prosseguir com o programa de reformas e ajustes. Nazi, Alessandra.
Então, obrigado, Luciana Colares de Holanda, pelas informações.
A pandemia tem afetado a economia brasileira de várias formas, mas a agricultura é um dos setores que tem se mantido forte.
Além de conseguir manter o abastecimento da população, é o único que apresentou o crescimento recente do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma dos bens e riquezas produzidos num determinado período.
O crescimento foi de 1,9% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.
E o setor também continua exportando em grande quantidade. Desde janeiro, o Brasil abriu 65 mercados para produtos agropecuários nacionais.
E tudo isso com previsão de safra recorde de grãos, estimada em mais de 250 milhões de toneladas.
E para fortalecer ainda mais o setor, o governo lançou hoje o Plano Safra 2020-2021. São mais de 236 bilhões e 300 milhões de reais para financiar produtores pequenos, médios e grandes.
O valor é aproximadamente 13 bilhões de reais maior do que o anunciado na safra passada. A liberação dos recursos começa no mês que vem.
Os juros também estão menores do que o plano safra anterior.
A repórter Luana Karen acompanhou a cerimônia de lançamento do plano safra e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Luana. Primeiro, fala pra gente um pouco da ideia geral desse plano.
Boa noite, Alessandra, Nazi, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O Plano Safra 2020-2021 tem, mais uma vez, foco nos pequenos e médios produtores rurais e soma o maior valor da história. Como vocês disseram aí no estúdio, o governo está destinando para a nova safra 236 bilhões e 300 milhões de reais, 13 bilhões e meio a mais que em 2019. Para os agricultores familiares, vão ser destinados 33 bilhões pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Há 4 anos, o produtor rural Paulo Abreu usou recursos do Plano Safra para comprar um trator. Com o equipamento, a produção de melancias aumentou. Agora, o agricultor de Rio Preto da Eva, município a 80 quilômetros de Manaus, pensa em ampliar o maquinário.
E o negócio foi tão bom que agora, depois de 4 anos, já estamos pensando em trocar de equipamento, comprar um trator maior ainda para trabalhar mais, para fazer mais. Então, tudo isso, o Plano Safra vem ajudar na nossa vida.
E, Luana, quais são os valores para custeio e investimentos?
Nazi, os recursos para custeio de comercialização somam 179 bilhões e 400 milhões de reais, quase 6% a mais que a safra passada. Já o valor disponível para investimentos em infraestrutura é de quase 57 bilhões de reais, 6,6% a mais que a safra anterior. Mais de 66 bilhões de reais são para pequenos e médios produtores investirem em suas propriedades, com taxas de juros de no máximo 4% ao ano para o pequeno produtor e 5% ao ano para o médio produtor. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou a importância da agricultura brasileira neste período delicado causado pela pandemia.
Em meio a tantas adversidades, temos de agradecer por conseguir manter a oferta de alimentos em quantidade e qualidade nas seasas, nos supermercados e nas feiras. Graças ao trabalho do agro, setor que sempre contou com o apoio total do presidente Jair Bolsonaro e das áreas de transporte e logística, ministro Tarcísio, mantivemos o abastecimento em todo o país e honramos os compromissos com nossos parceiros comerciais. Eu não me canso de dizer, e vou repetir hoje, que a agropecuária, ela é uma atividade nobre. Acredito que agora, depois de enfrentarmos essa pandemia, nós brasileiros saberemos valorizar mais quem está no campo e faz chegar à nossa mesa comida farta e de qualidade.
E Luana, o valor disponível para o seguro rural também aumentou nesse plano safra?
Aumentou sim, Alessandra. O seguro rural vai ter à disposição 1 bilhão e 300 milhões de reais, 30% a mais do que no ano passado. O governo estima que o valor vai possibilitar a contratação de quase 300 mil apólices e cobertura de 21 milhões de hectares. O seguro protege os agricultores principalmente contra fenômenos climáticos, como seca e enchente.
Luana, o que o Plano Safra prevê para os grandes agricultores?
Nazi, a taxa de juros para este público será de no máximo 6% ao ano. Em São João da Aliança, Goiás, o agricultor Leonardo Ribeiro cultiva soja, milho, trigo e arroz, entre outros produtos. Em momento de pandemia e crise mundial, ele destaca a importância do Plano Safra.
Nesse momento de bastante insegurança, nós contamos e precisamos muito justamente do crédito rural, que é um recurso que vem auxiliar e ajudar de diversas formas, seja no custeio da safra, seja no aporte de investimentos para máquinas e visando o crescimento do setor.
E o plano tem linhas de crédito que contribuem para a sustentabilidade da agricultura. O Programa para Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura, Programa ABC, que é a principal linha para financiamento de técnicas sustentáveis, terá 2,5 bilhões de reais em recursos, com taxa de juros de 6% ao ano, uma ampliação de 400 milhões de reais. Na safra 2020-2021, os produtores terão acesso à linha ABC Ambiental, com recursos para restauração florestal, voltada para contribuir com a adequação das propriedades rurais ao Código Florestal. A taxa de juros é de 4,5% ao ano. O presidente Jair Bolsonaro destacou que a agricultura brasileira alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo e o setor não parou nem mesmo diante da pandemia do coronavírus.
Nessa pandemia, o campo não parou. O pânico, alguns não conseguiram levar para essa região. E essa região, mais do que garantiu a nossa segurança alimentar, também fez com que a alimentação não cessasse nas cidades. Como disse a nossa ministra Tereza Cristina há pouco, se nós parássemos hoje, teríamos com o que alimentar por 5 anos a nossa população. O homem do campo, Paulo Guedes, é um exemplo realmente de trabalhador brasileiro. Ele trabalha de segunda a domingo, por vezes 24 horas por dia. Não reclamo de absolutamente nada, a não ser às vezes quando o Estado quer interferir em seu trabalho.
Os financiamentos do Plano Safra podem ser contratados de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Alessandra Inazi.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
E pequenos agricultores do semiárido contam com mais um auxílio para continuarem a produzir.
É o Garantia Safra.
O pagamento, que geralmente é parcelado, vai ser feito em apenas uma única vez para mais de 80 mil produtores de 102 municípios.
O Garantia Safra é destinado a pequenos agricultores familiares das regiões nordeste do país e da região norte de Minas Gerais, que cultivam milho, feijão, arroz, algodão ou mandioca. Tem direito a receber o benefício de R$ 850,00, os agricultores com renda mensal de um salário mínimo e meio, quando tiverem perdas de produção em seus municípios, igual ou superior a 50%. O diretor do Departamento de Gestão de Risco do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Loyola, explica que o benefício, que é pago normalmente em 5 parcelas, está sendo pago de uma só vez por causa dos prejuízos econômicos gerados pela Covid-19.
O Ministério da Agricultura vai realizar o pagamento de mais de R$ 70 milhões para 82.677 agricultores que estão em 102 municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Minas Gerais.
Na safra 2018-2019, foram beneficiados quase 365 mil agricultores familiares de 402 municípios. A coordenadora do programa Garantia Safra da Emater de Minas Gerais, Eunice Ferreira, fala da importância do pagamento do benefício em uma parcela única nesse momento de pandemia.
Vai ajudar o agricultor a enfrentar a crise que eles estão passando com a pandemia. Vai, pelo menos, manter a alimentação básica das famílias. Nós precisamos de manter o homem no campo.
Outras informações sobre o Garantia Safra podem ser acessadas na página do Ministério em www.mapa.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O pagamento do Garantia Safra é realizado pela Caixa Econômica Federal, obedecendo o calendário de pagamentos dos benefícios sociais.
Entrega de 60 mil cestas básicas para indígenas do Amazonas.
Você vai ouvir ainda hoje detalhes dessa ação que a Voz do Brasil acompanha de perto.
Reforço na saúde para combater o coronavírus em Macapá, capital do Amapá.
Militares das Forças Armadas estão capacitando os funcionários do Hospital Universitário inaugurado este mês.
Durante a epidemia do Covid-19, que o Hospital da Universidade Federal do Amapá, cujas obras começaram em dezembro de 2016, foi finalmente entregue, totalmente adaptado para atender os infectados por coronavírus. Inaugurado no dia 5 de junho, 12 dias após, ele já comemora 20 pessoas que tiveram alta e apenas 2 óbitos. Para tratar dos pacientes, veio o corpo clínico das Forças Armadas. 12 médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem trazidos dos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e do Distrito Federal, como explica o administrador do hospital, Sávio Sarquis.
Nós estamos aqui, né, com uma troca de conhecimentos muito grande, eles trouxeram experiência e, inclusive, especialidades, né, que nós aproveitamos aqui e tem sido fundamental.
A médica Fabiana Machado veio de Porto Alegre.
A motivação é realmente ajudar essas pessoas, né? É o que me move como médica e como militar. O sentimento de ajuda, de cooperação e de estar onde o povo precisa da gente.
Thaís Fioravante, primeira tenente do Exército, veio voluntariamente de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para fazer parte do primeiro corpo clínico do hospital.
Tem sido uma experiência extremamente gratificante para a gente, né, das Forças Armadas. contribuir com a população do Amapá nesse momento tão delicado que é essa pandemia do coronavírus.
O fisioterapeuta Camilo Teles saiu há 9 dias do hospital universitário e já está em casa se recuperando.
Eu estou me sentindo cada dia melhor. Meus exames laboratoriais estão de uma pessoa saudável. Logo, logo voltamos à linha de frente.
O Amapá tem mais de 18.600 casos confirmados de coronavírus. 338 pessoas morreram. De Macapá, Carlos Molinari para a Voz do Brasil.
Foi divulgado agora há pouco o boletim com atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 463.474 pessoas se recuperaram da Covid-19.
O número de casos confirmados é de 955.377.
E 46.510 pessoas morreram da doença.
O governo está distribuindo 60 mil cestas básicas para os povos indígenas do Amazonas.
A ação faz parte das medidas de controle da pandemia de Covid-19.
E vão contemplar famílias indígenas em 32 municípios do estado.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, participou da entrega dos alimentos na capital, Manaus.
O repórter Daniel Ito acompanhou e tem os detalhes.
As 60 mil cestas equivalem a 1.300 toneladas de alimentos e vão contemplar famílias indígenas em 32 municípios de todo o Amazonas. A cerimônia de entrega foi realizada em Manaus pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Ela ressaltou que o objetivo da ação é proteger os indígenas, que são mais vulneráveis aos efeitos da Covid-19.
Nós queremos garantir que os parentes estejam de uma certa forma confortáveis em suas comunidades, sem precisar sair e vir para a cidade para serem contaminados.
Para que as cestas básicas cheguem a todas as famílias indígenas que necessitam, muitas cestas tiveram que ser levadas de barco, como explica Pedro Benício, superintendente da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento no estado.
É uma logística complicada realmente. As nossas estradas são os rios, a Marinha está nos apoiando, então todos os esforços necessários para que as cestas cheguem para os 32 municípios contemplados nessa ação está sendo feita pelo governo federal.
O cacique Delmir Ticuna agradeceu pelas cestas que o seu povo da etnia Ticuna está recebendo.
Ao longo dessa epidemia, o povo Ticuna perdeu muito, muito, muito mesmo, porque não tinha como divulgar o seu trabalho. A maioria do meu povo vive de artesanato. A gente agradece muito a ajuda do governo federal através desse alimento. Com certeza vem para suprir a necessidade do meu povo, né?
Durante sua passagem pelo estado do Amazonas, a ministra Damaris Alves também anunciou 10 milhões de reais em recursos para a Casa da Mulher do Brasil, em Manaus, e entregou 10 mil máscaras para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Reportagem Daniel Ito.
E hoje foram divulgados mais dados que mostram os impactos da pandemia de coronavírus na economia do país.
O setor de serviços teve queda de 11,7% em abril, na comparação com março.
Segundo o IBGE, essa é a maior queda desde o início da pesquisa em 2011.
Esta foi a primeira vez que a pesquisa refletiu um mês inteiro sob o quadro de isolamento social e de restrições impostos pela pandemia de coronavírus.
Tiveram fortes quedas os setores de transporte aéreo, serviços de alojamento e alimentação e serviços prestados às famílias, como salões de beleza e academias.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU lançou um painel com informações relativas aos benefícios sociais que utilizam mais de 200 bilhões de reais de recursos da União para manutenção de emprego e renda, a fim de reduzir os impactos causados pela Covid-19. O objetivo do TCU é dar transparência aos gastos públicos e oferecer ao cidadão acesso à informação clara e de fácil compreensão sobre o auxílio emergencial de R$ 600 e sobre o benefício que trata do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Por meio da plataforma, é possível acompanhar em detalhes o andamento do programa, seu efeito no mercado de trabalho e a implementação e o alcance do auxílio emergencial. Acesse www.tcu.gov.br/painéis/emprego-renda.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal vota por manter inquérito das fake news.
STF confirma constitucionalidade da chamada lei da terceirização.
Justiça do Rio de Janeiro recebe denúncia de desvio de dinheiro na compra de respiradores.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal considera que o chamado inquérito das fake news é constitucional.
Até agora, 8 dos 11 ministros concordam com a investigação de notícias falsas, calúnias, ofensas e ameaças aos ministros do STF e seus familiares. Carlos Ribeiro.
Em todos os votos, os ministros deixaram claro que as agressões aos ministros do Supremo Tribunal Federal e a defesa de medidas como o fim de um dos poderes são comportamentos inaceitáveis no regime democrático e que é função do presidente do STF zelar pela segurança dos integrantes da corte. O ministro Alexandre de Moraes chegou a ler algumas ameaças feitas aos ministros para mostrar que não se trata de liberdade de expressão.
Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem.
Além do relator Edson Fachin, votaram os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O julgamento será retomado nesta quinta-feira.
Por 7-4, os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram a constitucionalidade da chamada Lei da Terceirização.
A lei foi sancionada pelo ex-presidente Michel Temer em março de 2017.
O texto amplia as possibilidades de contratação de serviço terceirizado, que poderá ser tanto para a área meio quanto para a atividade fim da empresa.
O relator, ministro Gilmar Mendes, afirmou que essa é uma tendência mundial e não se trata de escolher entre trabalho formal e informal, mas sim entre um modelo com trabalho e outro sem trabalho.
Em ação de revisão de locação comercial, quando não há consenso entre as partes, o novo aluguel deve refletir o valor patrimonial do imóvel, incluídas benfeitorias realizadas pelo inquilino.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Na origem do caso, um hospital oftalmológico no Distrito Federal ajuizou ação revisional contra o locador do terreno porque o aluguel passaria de quase R$ 64 mil para perto de R$ 337 mil. No STJ, a Corte Especial deu provimento ao recurso do locador. A ministra relatora Nancy Andrighi destacou que o inquilino investiu em imóvel comercial alheio por livre vontade e, segundo a ministra, essas benfeitorias não o isentam automaticamente do aumento no valor de mercado.
Ministério Público Federal pede apoio da empresa Santo Antônio Energia para povos indígenas de Rondônia.
Foi solicitada a doação de cestas de alimentos, itens de higiene e combustível para ajudar na subsistência de 150 famílias por 2 meses. Marissa Omena.
A decisão em medida liminar atende a pedido do Ministério Público Federal. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio e a União devem adotar medidas para garantir que os indígenas cumpram o isolamento social e usem os equipamentos de proteção individual para evitar a disseminação do coronavírus.
Justiça do Rio de Janeiro recebe denúncia de desvio de dinheiro na compra de respiradores.
O Ministério Público do Estado acusa 11 pessoas de montarem esquema para desviar dinheiro na compra dos equipamentos para combater a Covid-19. Daiane Garcês.
Segundo o Ministério Público, foram desviados quase 37 milhões de reais. Ao aceitar a denúncia, o juiz que analisou o caso decretou a prisão preventiva de 5 acusados e manteve as prisões cautelares dos outros 6.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em sessão temática, senadores discutem o adiamento das eleições municipais deste ano. Proposta de alteração da data pode ser votada nos próximos dias. Frente Parlamentar Ambientalista discute com técnicos plano de combate ao desmatamento na Amazônia. Boa noite. O Senado poderá votar nos próximos dias o adiamento das eleições de outubro para novembro ou dezembro. Contrários à mudança na data, defendem liberação do grupo de risco da votação e ampliação do horário das urnas. Repórter Érica Christian.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, pode apresentar nos próximos dias uma proposta de mudança da data das eleições de outubro. Ele citou a unanimidade de especialistas de que a escolha de prefeitos e vereadores deve ocorrer nos dias 15 e 29 de novembro, em decorrência do novo coronavírus.
Agora, cabe também a nós, no caso o Senado, que compreendeu, pelo menos na sua maioria, de debater o tema e dizer a ciência acha que prorrogar por pelo menos 40, 50, 60 dias ou um ano resolve o problema e vamos evitar que mais aglomerações, por exemplo, nos nossos estados do Nordeste. Não tem convenção virtual, remota, esqueça. Não tem nem internet nas cidades pequenas nossas.
Ao citar a impossibilidade da prorrogação dos mandatos atuais para 2022, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, se manifestou contrariamente ao adiamento das eleições de outubro. Ele sinalizou voto facultativo para o grupo de risco ou horário especial de votação.
Pelo menos para as pessoas que estão acima de 60 anos e são do grupo de risco, não pode se obrigar essas pessoas a irem votar com o risco que elas correm. Estender o horário de votação, eu acredito que se começar às 6 horas da manhã e até 8, 10 da noite, até quando tiver votação, eu acho importante, colocando as primeiras horas para essas pessoas do grupo de risco, eu acho que é importante nós termos essa discussão.
Outras propostas em discussão no Senado prevêem adiar as eleições para o ano que vem, ou 2022, ampliar o tempo de votação ou separar os eleitores por horários ou dias.
E seguiu para a sanção presidencial o projeto aprovado pelo Senado que cria um plano emergencial de enfrentamento ao novo coronavírus para indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais. Para o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, é dever do Estado proteger os territórios e evitar a contaminação dos povos tradicionais e originários que, em sua opinião, são protetores do meio ambiente e, no caso dos quilombolas, produtores da agricultura familiar.
Lá no meu estado do Pará, a pandemia já entrou fortemente nas aldeias indígenas, dos povos caiapós, dos xicrins, dos assurinis, assim como também nos povos tradicionais, que são os nossos quilombolas. Já há muitas mortes, inclusive das nossas principais lideranças indígenas. Já morreram cerca de 8 a 10 caciques.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, pediu mais atenção ao setor de gás natural durante e depois da pandemia. Ele lembrou que a Petrobras e as distribuidoras de gás conseguiram negociar soluções para amenizar os efeitos da pandemia num curto prazo, mas a queda do consumo de gás natural e o aumento dos níveis de inadimplência precisam ser enfrentados e solucionados no pós-pandemia para garantir emprego e renda.
Infelizmente, sem algum plano governamental de incentivos para o setor,
Além de não termos a tão esperada expansão do gás no Brasil, ainda poderemos ver o colapso da infraestrutura existente diante da falta de condições das distribuidoras de gás natural de superar sozinhas a crise econômica decorrente da pandemia.
Hoje é celebrado o Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação. No Brasil, o problema afeta especialmente as regiões Nordeste e Sul. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo o estudo da Universidade Federal de Alagoas, entre 2013 e 2017, mais de 126 mil quilômetros quadrados do semiárido brasileiro estavam virando deserto. Em 2015, o Senado aprovou o projeto que instituiu a Política Nacional de Combate e Prevenção à Desertificação e, desde então, tem discutido apenas projetos para minimizar os efeitos da seca, que atinge especialmente pequenos produtores, muitos arquivados. Integrante da Comissão de Meio Ambiente, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, alerta para a responsabilidade do parlamento.
Eu acho que essa data serve para que a gente possa, não é comemorar, né? É analisar para fazer reflexão do quanto nós estamos devendo no que diz respeito a esse assunto.
Além dos fatores naturais, a desertificação acontece por causa do desmatamento, de queimadas e outras práticas agrícolas inadequadas, como o excesso de agrotóxicos.
Senadores e deputados da Frente Parlamentar Ambientalista discutiram nesta quarta-feira o plano de combate ao desmatamento na Amazônia. Especialistas criticaram a atuação de militares na região e chamaram a atenção para o aumento da perda de cobertura vegetal no último ano. A reportagem é de Marcela Cunha.
O vice-presidente da República e responsável pelo Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão, cancelou a participação no debate e será ouvido em outra oportunidade. Os especialistas chamaram a atenção para o aumento do desmatamento no último ano, que chegou a 171%, segundo dados do Imazon. A representante do Observatório do Clima e ex-presidente do Ibama, Sueli Vaz, criticou a atuação das Forças Armadas no combate ao desmatamento após o decreto da garantia da lei e da ordem, a GLO.
Dois meses de GLO, 120 milhões, paga o salário anual de 1.000 fiscais do Ibama. É o déficit do Ibama para todo o Brasil.
A coordenadora da Frente Ambientalista, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, destacou a preocupação com o que chamou de atuação quase permanente da GLO na Amazônia.
É muito surreal esse governo, não é? Aquele servidor que está trabalhando na defesa do meio ambiente, ele é punido com a demissão.
O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, também participou do debate.
Os ataques ao Supremo Tribunal Federal e o inquérito da corte contra os agressores repercutiram no Senado. Senadores condenaram as manifestações pelo fechamento do STF, mas também se mostraram preocupados com o cerceamento da liberdade de expressão. Repórter Bruno Lourenço.
Senadores como Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, disseram que é preciso coibir manifestações que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal ou intervenção militar. Ele lembrou que a justiça é um dos pilares da democracia e não foi pensada para agradar a uma ou outra corrente.
E ela ser independente desta forma, ter que eventualmente desagradar a uns e outros, não vai agradar sempre a todos, pelo contrário, eu diria até mais que a tendência da justiça é desagradar mais do que agradar mais.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, manifestou preocupação com a quebra de sigilos de parlamentares determinada pelo STF no inquérito que apura as agressões a membros do Poder Judiciário. Girão afirmou que esse processo demonstra que o Brasil vive uma ditadura da toga e que parte da população tem razão em reclamar dos juízes.
Por que que não se pode abrir a caixa preta do Poder Judiciário no Brasil? A gente sabe que é importante o Poder Judiciário, é importante o Supremo, sim, fundamental para a democracia. Agora, até para que ele seja forte, ele tenha moral.
A maioria dos ministros do Supremo votou nesta quarta-feira pela legalidade do inquérito que investiga os ataques sofridos por eles.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, denunciou o racismo estrutural ainda existente no país, apesar das políticas afirmativas adotadas nas últimas décadas para beneficiar negros, indígenas e ciganos. Para ele, o preconceito e a discriminação podem ser sentidos no dia a dia, na falta de moradia decente, no fato de o negro e o pobre serem vigiados até quando caminham, na tortura e nos assassinatos nas favelas e periferias, onde a repressão é oficial. Ao citar casos de crianças e adolescentes mortos em ações policiais, Paim afirmou que o Brasil necessita de uma polícia que saiba lidar com as pessoas, que tenha compromisso com o social e que seja mais humanizada, formada para proteger o cidadão.
O debate tem que ser permanente, pacífico, inclusivo, educador, orientador e libertador. Não suportamos mais essa cultura de estrutura do estado de violência, do racismo e da impunidade. Há grilhões que temos que romper e há feridas que estão expostas que ainda não cicatrizaram.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia, Alcolumbre e TSE concordam com o adiamento das eleições.
Medida que reduz contribuições para o Sistema S segue para o Senado.
Desmatamento na Amazônia pode chegar a 15 mil quilômetros quadrados.
Boa noite. Especialistas em meio ambiente estimam que o desmatamento na Amazônia poderá chegar a 15 mil quilômetros quadrados este ano, contra quase 10 mil de 2019.
Em encontro da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, eles foram praticamente unânimes em condenar a falta de ação do governo federal frente ao problema. Quem acompanhou os debates foi a repórter Silvia Munhato.
O deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, um dos coordenadores da frente, sugeriu que o grupo atue agora diretamente com os estados, na busca de soluções.
Se a gente não tem uma ação mais forte por parte do governo federal, uma estratégia importantíssima é trabalhar com os estados, criar constrangimento dos municípios que são os líderes aí de desmatamento, desse ranking do terror.
Sueli Vaz, do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA, disse que as operações de garantia da lei e da ordem que vêm sendo conduzidas pelo Conselho da Amazônia, sob o comando do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, não servem para o controle do desmatamento. Segundo ela, são operações de força que acabam sendo apenas temporárias.
Você não vai para campo para resolver uma serraria, duas serrarias. Você vai para campo para desestruturar uma cadeia de lixos ambientais naquela região. E isso impõe planejamento prévio, às vezes de meses, para as grandes operações.
Sueli afirmou que 2 meses dessas operações militares na Amazônia custam mesmo que o salário anual de 1.000 fiscais do IBAMA. Ela também criticou casos recentes de funcionários que foram repreendidos por atuar na fiscalização em campo. O desmatamento na Amazônia já foi de menos de 5 mil quilômetros quadrados em 2012. Beto Veríssimo, da consultoria Amazon, afirmou que do total de 80 milhões de hectares já desmatados da floresta original, ou 20% do total, 30% estão abandonados e 60% são subutilizados. Tasso Azevedo, do MAP Biomas Alerta, apresentou os dados do primeiro relatório anual de desmatamento no Brasil, feito para o ano de 2019. O relatório reúne dados de 3 fontes com imagens de alta qualidade e gera laudos detalhados dos casos de desmatamento. Dessa forma, a organização conseguiu gerar 56 mil laudos em 2019, contra 1.000 do ano anterior. Todos os estados registraram desmatamentos ilegais em 1.734 municípios. O estado do Pará é o maior em quantidade de casos e em área. Tasso Azevedo afirma que é possível identificar 75% dos responsáveis pelos desmatamentos.
Acho que a área desmatada do Brasil é mesmo subestimada, porque pode ser que existam desmatamentos que a gente não capturou, ainda assim ela é de longe a maior área desmatada em qualquer país no mundo. O segundo país com maior área desmatada tem menos da metade da área desmatada do Brasil, que é o Congo, na África.
Tasso Azevedo pediu ajuda aos parlamentares para que os laudos gerados pela organização sejam investigados pelo setor público. Pelos dados do MAP Biomas, o desmatamento no país atingiu mais de 12 mil quilômetros quadrados em 2019, um total equivalente a 8 vezes a cidade de São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Política.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, critica o presidente Jair Bolsonaro por, em sua avaliação, dar um ultimato aos poderes judiciário e legislativo sempre que se sente acuado. Segundo o deputado, as investigações em andamento no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República já alcançam não apenas aliados de Bolsonaro, mas o próprio presidente.
O parlamentar critica ainda o ministro da Economia, Paulo Guedes, por anunciar privatizações. Paulo Ramos entende que a oposição e os partidos não vão aceitar qualquer medida a ser enviada ao Congresso Nacional tratando do desmonte do Estado brasileiro.
Eleições.
O calendário eleitoral vai sofrer mudanças devido à pandemia da Covid-19. As datas do primeiro e do segundo turnos das eleições municipais, que são marcadas em lei para o primeiro domingo de outubro e para o último domingo do mesmo mês, neste ano, serão transferidas para novembro e talvez com o segundo turno em dezembro. Acompanhe mais informações com Luiz Cláudio Canuto.
A necessidade de adiar a data das eleições foi discutida entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, o vice-presidente do TSE, ministro Edson Fachin, os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, líderes partidários e cientistas da área de saúde. Os estudiosos que participaram da reunião apontaram a perspectiva para os próximos meses em relação à evolução e controle da doença. O médico infectologista Davi Wipp lembrou que no Brasil a pandemia se manifesta de forma heterogênea, dependendo de cada região. Entre as sugestões apresentadas, horários estendidos para a votação, definição de horários específicos para a população vulnerável e o aumento dos locais de votação para evitar aglomerações. A intenção é a de que as eleições sejam realizadas ainda neste ano em data a ser definida pelo Legislativo para o período entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, a decisão sobre a data necessita do aval da Câmara e do Senado em dois turnos em cada casa, com aprovação de pelo menos 3/5 dos deputados e senadores. Deve caber ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, a coordenação dos trabalhos junto aos líderes. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a decisão sobre as datas deve sair em até 2 semanas.
É claro que cada um tem uma opinião sobre esse assunto, mas eu acho que tem uma opinião que é consenso de todos. Precisa de uma solução rápida em relação a esse tema. Como é o sistema remoto, é um sistema mais rápido, né? Se tiver acordo de todos os partidos. A gente sabe que tem muitos prefeitos que consideram que a data deveria ser a data do dia de outubro, né? Alguns defendem a prorrogação, mas a prorrogação é impossível do ponto de vista constitucional.
Durante a reunião, o líder do PDT na Câmara, Volney Queiroz, de Pernambuco, fez uma sugestão bem recebida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
Foi acatada, que será levada aos parlamentares para que a gente, em virtude da ausência de campanha de rua, possa ter um tempo maior para as campanhas de rádio e TV. Ou seja, que a gente possa ter um tempo maior de rádio e TV à disposição dos candidatos como forma de facilitar o conhecimento dos candidatos por parte dos eleitores.
Para o líder do Democratas, Efraim Filho, da Paraíba, o mérito da reunião foi unir justiça, saúde e política na definição das datas.
Os líderes tiveram um entendimento convergente, né? Todos vieram nessa linha de respeitar as decisões, as orientações de saúde dos especialistas, preservar a vida em primeiro lugar e conseguir compatibilizar isso com a democracia e o direito que o cidadão tem, né, de fazer as suas escolhas.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, também destacou a união com a ciência para encontrar uma solução para o calendário eleitoral por meio de informações técnicas e científicas. O presidente do TSE informou que, no âmbito da justiça eleitoral, está sendo analisada a possibilidade de suspensão da identificação do eleitor por meio da biometria para diminuir o contato físico. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Homenagem.
José Rocha, do PL da Bahia, registra o falecimento do ex-prefeito de Sebastião Laranjeiras, Oswaldo Leles Lima, mais conhecido por Vavá Lima, e se solidariza com seus familiares e amigos. O deputado lamenta ainda as mortes de José Fernandes da Cunha, em Santa Maria da Vitória, do vereador de Caetité, Cláudio Borges, e de José Silveira Ledo.
Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura e Tradição Gaúcha, Santini, do PTB, lamenta a morte do cantor e compositor Porca Véia, que durante sua vida artística deixou um legado de amor ao Rio Grande do Sul. Como forma de homenagem, o deputado vai apresentar um projeto para que o trecho da BR-470 entre Lagoa Vermelha e Barracão receba o nome de Porca Véia.
Saúde.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, ressalta o plano emergencial aprovado pela Câmara e pelo Senado, que autoriza a criação de um plano emergencial para a saúde dos indígenas, quilombolas e povos tradicionais.
A deputada considera que a medida legislativa é importante para esses povos que têm um maior grau de vulnerabilidade, possibilitando o aumento da estrutura de atendimento. Joênia Wapichana demonstra preocupação com o aumento de casos de Covid-19 nessas comunidades.
Schiavinato, do PP do Paraná, está preocupado com o avanço da pandemia do coronavírus nas cidades do interior do país. Segundo ele, é chegado o momento de dar todo o apoio possível às administrações municipais, de forma a facilitar o cumprimento das regras de isolamento social por parte da população.
Projeto de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, obriga aplicativos de entrega a providenciar aos entregadores seguros contra acidente e por doença contagiosa. O deputado pede urgência na votação do projeto e ressalta que, com a pandemia, os serviços de delivery tornaram-se essenciais para o dia a dia da população, aumentando a pressão e a responsabilidade sobre os que trabalham na área.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, celebra os bons resultados do remédio dexametasona com pacientes de Covid-19 em estágio avançado, mas alerta que é preciso restringir a venda do medicamento a pedidos com receita médica. Ela pede pressa na tramitação do projeto que trata do tema.
Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e do Esporte, Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, informa que foi encaminhado um ofício à Frente Nacional de Prefeitos, ao governo de Pernambuco e à Prefeitura de Recife para priorizar a abertura de parques e de praças para atividade física ao ar livre e que valorizem o profissional da educação física.
No entendimento de Felipe Carreiras, quem faz educação física combate males como depressão, obesidade, pressão alta, dialoga com saúde preventiva e melhora a imunidade.
Economia.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que reduz as contribuições devidas pelas empresas para financiar o Sistema S, formado por entidades como SES e SENAI, da indústria, e SESC e SENAC, do comércio.
A MP foi publicada com o objetivo de combater os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Acompanhe a reportagem de Paulo Bittar.
O relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou um texto estabelecendo um corte pela metade nas contribuições devidas em abril e maio. O texto enviado pelo Executivo previa o corte também em junho. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, ressaltou que o texto apresentado por Leal reduziu os prejuízos ao Sistema S.
Importante esse posicionamento do relator, deputado Hugo Leal, de não sacrificar ainda mais o Sistema S. É um sistema importante de fazer com que a cultura possa chegar a diversos municípios e também o acesso à formação profissional de diversos jovens de periferia que buscam seu primeiro emprego e não tem cabimento sacrificarmos o Sistema S para uma economia que não entende, não reconhece o momento da pandemia, que ainda tenta olhar para a economia com números e juros e não para as pessoas.
Segundo o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, o executivo entendeu que o parlamento representa o conjunto dos interesses do país e, portanto, apoiou o acordo para a retirada do mês de junho da redução nas contribuições sem forçar a barra.
O interesse do governo com essa medida provisória foi o de desonerar as empresas do Brasil a partir desse desconto, vamos dizer, das alíquotas aí das contribuições. A soma dos três meses daria 2,6 bilhões de reais, que é muito menos do que os ramos do Sistema S, no nível nacional, possuem nos seus caixas. Então, não seria nenhum absurdo que nós forçássemos a barra aqui, o governo poderia, junto com os partidos que estão mais próximos do governo, para, inclusive, retornar o texto original da medida provisória e nós garantirmos aí os três meses 50%.
A medida provisória que reduz como forma de combater os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 as contribuições devidas pelas empresas para financiar o Sistema S vai ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, avalia que a medida provisória aprovada faz com que o sistema S participe com a sociedade do enfrentamento ao momento de crise. Ele ressalta que o texto deixa integrado um sistema de orientação e aprendizagem que é decisivo para a indústria, o comércio e a agricultura por meio do SESI, SENAC e SENAR.
Arnaldo Jardim pede ainda ao presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, que acrescente na pauta de análise dos vetos presidenciais o veto que impediu a destinação de 9 bilhões de reais de um fundo extinto do Banco Central a estados e municípios para o combate ao novo coronavírus.
João Roma, do Republicanos da Bahia, reconhece o papel que o Sistema S desempenha na sociedade, não só na formação de profissionais, como também na assistência médica, por meio da qual tem protegido muitas famílias brasileiras.
O parlamentar também pede a votação de projeto de sua autoria, que inclui o programa Médicos pelo Brasil no Sistema Único de Saúde e possibilita a subcontratação de profissionais médicos por municípios. João Roma avalia que, se aprovado, o projeto será de grande ajuda para enfrentar a pandemia.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirma que fortalecer o Sistema S é fundamental para garantir a proteção social e o emprego. Para ela, isso é que permite traçar estratégias de defesa da vida no contexto de uma pandemia.
Jandira Fegali ressalta ainda que todo benefício econômico que for aprovado neste momento será em prol da vida da população brasileira.
No entendimento de Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, a medida provisória do Sistema S não se propõe a garantir a manutenção do emprego. O deputado ressalta que o que garante emprego é a atividade econômica.
Kim Kataguiri ainda critica a fala do líder do governo, deputado Vitor Hugo, de que poderia forçar a barra para aprovar a MP de qualquer maneira, em função do aumento da base de apoio ao governo.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, avalia como cruel e injusto, além de inconstitucional, o corte de 25% no salário do trabalhador previsto nas medidas trabalhistas para enfrentar a pandemia de Covid-19.
A deputada também cita a falta de recursos para assistência social. Ela lembra que portaria publicada em 23 de dezembro de 2019 cortou 60% dos recursos orçamentários que estavam destinados aos municípios e estados. Luiz Erundina pede que a Câmara vote projeto que susta os efeitos dessa portaria que afetou o serviço de assistência social.
Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, avalia que um dos problemas na pandemia é a dificuldade de crédito, especialmente para pequenas, médias e microempresas. O deputado frisa que os profissionais liberais também precisam dessa ajuda.
Pedro Paulo considera fundamental que, neste momento difícil porque passa o país, que profissionais liberais que estão sem receita, como dentistas, possam ter acesso a crédito facilitado.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, destaca o recuo do Executivo quanto à transferência de mais de 83 milhões de reais do programa Bolsa Família para expandir a propaganda do governo. O parlamentar considera que, se essa transferência ocorresse, haveria um grave retrocesso para os programas sociais do Brasil.
Alessandro Molon pontua que o governo tentou fazer uma maquiagem nas contas públicas, mas foi descoberto e denunciado pela oposição e pelos órgãos de imprensa. Nas palavras do parlamentar, se não fosse isso, o sustento das famílias iria para a publicidade oficial.
Vitor Hugo, do PSL de Goiás, pede apoio na votação de medida provisória que permite a contratação temporária de servidores aposentados para o INSS. Ele explica que o objetivo é diminuir as filas para o pagamento de benefícios aos aposentados e pensionistas. O deputado lembra que as filas aumentaram em função da pandemia do coronavírus.
Dados da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara mostram que, até agora, o governo federal gastou somente 39% dos recursos liberados por meio de medidas provisórias para o combate à pandemia de coronavírus.
Do total de 404 bilhões de reais previstos nas MPs, o governo pagou efetivamente 156 bilhões até o momento, como conta a repórter Carla Alessandra.
Para o líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, a baixa execução desses recursos demonstra que o governo está mais preocupado com o PIB que com a população.
O governo deveria estar, nesse momento, garantindo testagem e assistência médica a todos os brasileiros que dela precisarem, renda emergencial para evitar que as pessoas saíssem de casa e recursos para as empresas não quebrarem e não demitirem seus empregados.
Já o vice-líder do governo, o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, garantiu que o governo está empenhado no enfrentamento da pandemia, mas existe todo um trâmite burocrático para a chegada desses recursos até a população.
O governo federal, através do Ministério da Saúde, já editou mais de 10 portarias enviando os recursos, são recursos bilionários, que servirão para o enfrentamento da Covid-19. Mas há aí burocracias nesse processo, ou seja, o dinheiro já saiu da esfera federal e está na esfera estadual ou na esfera municipal, e por uma série de fatores, os hospitais não receberam.
O maior gasto autorizado até agora é com o auxílio emergencial de R$600 para os trabalhadores informais, desempregados e famílias de baixa renda, que foi proposto pelo Congresso e negociado com o Executivo. Foram disponibilizados R$152 bilhões para o benefício por meio de 3 MPs. Mas até agora, somente metade dos recursos foram efetivamente pagos. No total, o governo editou 25 MPs de crédito extraordinário para financiar ações de enfrentamento aos efeitos da pandemia no Brasil. A primeira é do início de fevereiro e liberou recursos para retirar brasileiros que estavam em Wuhan, epicentro inicial da epidemia na China. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.